Olá pessoal, estamos chegando com mais um Semana Tricolor. Muito obrigado pela sua audiência. Vai chegando aí, deixando seu like, ative o sininho e já compartilhe essa transmissão com seus amigos são paulinos. E por que que o like é importante? Quanto mais likes o programa tem, mais a plataforma do YouTube recomenda a outros que também gostam muito do São Paulo, como todos nós. Estamos aqui em nome, né, de São Paulo Mania. .com.br, a loja oficial do São Paulino na internet, tá? Na loja oficial do São Paulino na internet. Daqui a pouco vamos falar daquele cupom esperto para você ter aquele desconto de 10% nas suas compras dos produtos do Tricolor. Boa noite para vocês que estão aqui com a gente depois de ganhar de novo da. Não, não vou falar dela. Ia zoar eles, estão tadinhos, estão tão coitadinho, né? Muito bom ganhar do Corinthians de novo, Renata!
Sempre. Boa noite a todos. Que bom estar aqui com vocês depois de alguns dias. Uma folguinha merecida, né?
Né?
E lá foi aquela festa, né?
Você
Literalmente.
foi também no jogo? No sábado?
Não, eu tava na Bahia.
Ei, tava na
Angelina.
Bahia! Você abandonou o
Teve
São Paulo?
corintiano que fingiu que não viu, que não teve jogo, que nada aconteceu, e eu fingi que tudo bem, dei de louca.
Corintiano que mora na sua casa, por acaso,
Ah,
assim.
então peraí. Tem um corintiano que mora na sua casa e que tava com você na Bahia, é isso?
Tava comigo na Bahia, né?
E o jogo acontecendo
Eu
e.
nem ligo, não vale nada.
É. Não vale nada. Vale? Vale.
Vale a
Vale.
motivação também,
Aliás, você
né?
pode falar: olha, não vale nada. E quando valia, ganhamos também.
Exatamente. É isso que importa.
É
Estamos
isso que
aqui, feliz da
importa.
vida.
As filhas já migrando pro vermelho, branco e
Tô deixando
preto.
rolar. Tudo no seu tempo.
Tudo no seu tempo, né?
Deixa crescerem um pouquinho, a gente ganhar mais título, aí as
Isso. O
coisas vão
vovô faz
andando.
aquela pressão?
Não.
Não?
Não, sabe aquela coisa, não faça com os outros o que você não quer que façam com você? A gente parte desse princípio porque senão o bicho pega lá em casa, é um negócio é muito sério. Não dá para conversar sobre futebol.
Entendi. É um
É
assunto
pesado.
inconversável, né? Mas com certeza eu acho que você, durante a festa na Bahia, sua estada na Bahia, deve ter ficado muito feliz, né? Você ficava consultando no relógio o
Não, eu
resultado?
assisti.
Ah,
Porque a
você
festa foi
assistiu?
depois. Primeiro tempo eu
Ah.
assisti bem, o segundo nem tanto, mas só conferi o resultado e fui para a festa.
Que maravilha!
Festa completa.
E você teve no estádio, Senna?
Não, tava num evento em
Ah,
Campos do
aliás,
Jordão.
aliás, está
Atenção.
bronzeado, né?
Tá bronzeado?
Peguei um sol lá.
Atenção, é importantíssimo. Daniel Perrone, ele está numa reunião de importantes conselheiros no São Paulo. Está saindo já da reunião e está vindo aqui para os estúdios para a gente poder falar um pouco mais, inclusive trazendo informações muito importantes do mundo político do São Paulo e possivelmente até trazendo informações quem fica, quem não fica para o ano que vem.
Ele vem com a lista já.
Vem já com a listinha. Então, gente,
Propício.
daqui a pouquinho o Perrone com a gente, ele não faltou. É que, poxa, cara. Convidado para reunião com conselheiros extremamente influentes, cardeais, eu diria.
Exato.
Cardeais, eu diria, né?
São os baluartes, né?
Só os grandes baluartes, né?
Né?
Muito bem. E Senna, você não estava no jogo domingo?
Não, mas foi por uma ótima causa. Queria agradecer o Dr. Turíbio Barros, a Gerceli, que organizaram um grande evento lá em Campos do Jordão. É um tributo aos tricampeões mundiais de 2005. Era um evento beneficente, a creche Meimei lá de Campos do Jordão. É, arrecadaram bastante alimentos, assistência odontológica, médica. Foi muito legal. E teve um jogo sábado, por isso que eu tô com essa cor aqui avermelhada, porque tava uma lua. E eu consegui cavar uma vaguinha lá, comprei uma chuteira, enfrentei o time de 2005.
Você teve que comprar uma chuteira por lá e tinha onde comprar chuteira em Campos do
Tinha,
Jordão?
tinha. Pô, de última hora lá o pessoal do Arte BBQ lá ajudou. A gente foi lá, correu, comprei uma chuteira lá de última hora, entrei num time e joguei contra o Josué, o Mineiro, o Mineiro não, o Lugano, o Amoroso, quase todo o time de 2005 lá. Foi
Você
muito
jogou
legal.
contra eles?
Contra eles. Pô, a gente fez mais que o Liverpool. Fizemos dois gols no time de
E eles
2005.
fizeram quanto?
Sete.
Ah, entendi.
É.
Beleza,
Mas
7-2.
7-2.
Sete a
Fizemos
dois.
dois.
É.
Tá bom, tá valendo.
Tá valendo, tá valendo.
Inesquecível, muito bom. Fim de semana inteiro
Jogou de
comi.
zagueiro?
Não, meia, meia.
Meia.
Ó, meia
Meia. Meia
clássico.
clássico ou meia
Clássico, aquele que não
operário?
corre, só distribui de primeira, sabe?
Tá.
Tipo,
O
sei,
Danilo.
entendi.
Tipo um ganso Danilo ali.
Você joga bola,
Ganso.
Renata?
Não, mas a gente faz umas embaixadinhas, a gente se vira. Me viro.
Nunca, nunca curtiu jogar?
Eu sempre pratiquei muito, muito, muito esporte, mas jogar bola, futebol, não.
Nunca teve
Não vou mentir
vontade?
para você. sempre brinquei, assim, tá, sabe? Tipo, acampamento, quando era criança. Mas as minhas filhas vão começar a jogar bola no clube, elas estão afim.
Mas era do tênis.
Sempre joguei. Jogava. Ah, fiz muito esporte,
entendi,
né?
Entendi. Isso. Tá certo.
Ó, chegou o dono da verdade.
Chegou com a lista. Chegando.
Uniformizado, repito, hoje, dos pés à cabeça.
E com informações extremamente importantes, direto dos mais influentes conselheiros do São Paulo Futebol Clube, Daniel Perrone conosco aqui. Já.
Quem? Você veio com a lista já de dispensa, quem fica, quem sai, quem vai ser comprado.
Quem sai daqui a pouco sou eu, né? De chegar atrasado, né? Se você é demitido do programa.
Mas com esse boné aí, cara, você tem passe livre em qualquer lugar. Mostra aí pra galera. Esse aí,
belo vale. Boné, olha que legal.
Que lindo. Ah, eu quero.
Pô. É daquele menino que você comprou o boné.
Pois é, mas é.
Olha só.
Muito legal.
Pega nele, ó.
Show, hein?
Que lindo.
Impermeável.
Animal.
Dá com o piolho.
Ó, já vai com cabelo branco e tudo.
É? Um pouquinho grande. Nossa, mas
é
só
é que eu sou cabeção, né?
Essa jaca.
Muito bonito. É licenciado?
Licenciado. Licenciado de São Paulo. E, LJ.
Se ele quiser mandar pra gente, fica à vontade.
Vai mandar. Espero que mande, né? Ô, Luquinha.
Luquinha.
Muito manda pra gente.
E aí, Luquinha?
Aí.
Nome de craque, hein?
Uma aba muito... Né?
É bacana.
Tecido muito legal. Pô,
eu, depois do jogo, eu peguei uma chuva com lá no Morumbi, né? Oito, né? Porque eu tava tomando umas cajibrinas, né? Pra comemorar.
Não, sério? É você bebendo? O que é o seu?
Ele tá nessa fase da vida.
Tá numa fase?
Se entregou, né?
Peraí, a gente ficou 23 anos sem beber, engolindo a seco.
Peraí, sem beber você não ficou.
É, eu bebia de choro, né?
Bebia pra esquecer.
Eu bebia pra esquecer, agora eu bebo pra lembrar.
E como foi a reunião com os conselheiros, cara? Como tá a movimentação política dentro de São Paulo? Você que tá trazendo pra gente informações. Quem é o candidato da oposição para as eleições no fim do ano?
Se bobear ele.
Maravilhosa a reunião, sabe? Os conselheiros me acolheram lá, me levantaram, assim, só que depois eu caí no chão, né? Porque ninguém conseguiu me pegar.
Choram,
né?
Mas ninguém pega.
É.
Tá, não, certo. Gente, mas vamos falar do jogo de sábado?
Vamos falar. Vocês estão falando, vocês
então,
primeiro, depois
pergunta,
eu.
Assim, 2-1 ficou pouco? Ficou pequeno?
Pouco. Muito. Pouco. Muito pequeno.
Ah, mas tá bom.
Só porque você acertou, né, Rê?
Acertou na mosca. Acertei o placar, finalmente, né?
Mas o placar moral foi 3-0, fala a verdade, gente, no mínimo.
Até mais, né?
Uma diferença de 3 gols, eu acho que ficaria de bom tamanho. Uma diferença de 3 gols.
Uma diferença de 3 gols, né? Porque eles fizeram...
4-1.
O gol deles foi justo, né?
Foi. Vocês acham que o Rafael ali era pegável?
Cara, eu acho que foi muito de surpresa. Ali foi a felicidade do Romero.
O Romero vai bater, esse cara é ruim.
Esperava, né?
Foi muito
também
felicidade
acho.
Dele. Bateu bem na bola. E a bola ainda bateu no chão. Você viu que o Rafael ele chegou um pouco atrasado, só que ele não. Acho que não iria pegar, não. Porque a bola ainda bate no chão e dá aquela velocidade, né?
Entendi.
É, sobe um pouquinho. E aí depois o Romero foi lá e deu uns tabefes na nossa bandeirinha,
não,
né?
Não tomou cartão, né?
Não tomou.
Não tomou cartão.
É, não tem regra.
Que critério, né?
Eu publiquei no blog uma opinião. Eu disse o seguinte: a mágoa deles, né? Que fez com que o Romero batesse na nossa bandeirinha, agora para mim está liberado. Eu tinha antes criticado a reação do Luciano, né, de ter chutado a bandeirinha.
Mas eu acho que o árbitro não viu.
Nem os jogadores viram. Os jogadores do São Paulo
não
foram lá.
Porque ele deu um tapa, ele não deu uma voadora. Ele passou e deu um tapa. Talvez
mas foi assintoso.
Eu na TV ali... A TV assim, mostrou o cara vindo.
A galera da numerada lá no canto, das cativas, todas vaiaram. Assim, não foi assintoso.
Né,
não foi, sabe, um tapinha.
Ah, não, encostou, foi porque queria dar uma provocadinha, né?
É, mas
tudo bem.
Mas pra mim agora tá liberado.
Fez papel de idiota.
Então, tá liberado, então, fazer comemoração em bandeira lá em Itaquera. Essa é a minha opinião.
Na verdade, não tá liberado, né, Perrone? Porque assim, o árbitro não viu. Se a gente fizer a mesma coisa e o árbitro ver. O árbitro vira e a gente vai tomar o cartão amarelo.
Sim.
E lá ele vai ver. Sempre vai ver.
Mas escolhe um cara que não tem cartão nenhum, tipo um Juan, assim, e manda o Juan fazer isso.
É, mas aí geralmente quem faz isso é quem faz gol, né?
É. E geralmente quem faz gol é importante, né?
Costuma ser.
Menos o Romero.
Menos o Romero, é verdade. Aliás, o Romero, se eu não me engano, não fazia gol há 5 anos, né? Puts, pelo Corinthians, né?
Pela madrugada. Tá.
É uma enormidade, né? Ó, galera! Manda aí seu superchat, mande mensagens, comente os assuntos, faça perguntas também, dê suas opiniões. Vai ter um momento aqui do programa, a gente vai parar só para atender as mensagens, os superchats, as opiniões, Tá bom? O Fernando Travensolo tá falando, o VAR não tinha que chamar para avisar o tapa?
Não, não, né? Porque o VAR só chama para expulsão. Então não era caso de expulsão.
É. Muito bem. Quem foi o melhor em campo para vocês? A Renata, é lógico, vamos poupá-la de algumas
tava
respostas.
Tava na Bahia, porque, né? Assim, você viu, né? Você
eu vi. Renata, viu. Eu fiquei com uma inveja de você.
Eu percebi.
Porque ali é tudo que eu gosto. É. Bel, cheiro de amor, banda beijo. Aqui é o meu planeta ali, né? Aliás, eu tenho dois planetas, né? Eu tenho o planeta Axé, anos 90.
Boa.
E eu tenho o planeta Heavy Metal, anos 80.
Sabe o que vai acontecer um dia? Você vai confundir, você vai chegar no metal vestido de abadá. Você vai confundir.
Mas ele é eclético, isso que vale.
Não, mas que é legal, um lugar bíblico, né? Porque eu já tô vendo aqui, até o apocalipse já tá acontecendo ali, né?
É, mas foi maravilhoso. Maravilhoso. Ó, eu fico com inveja de você.
Ah, e só de estar na Bahia.
Com certeza.
É, pode ser um lugar com praia. Praia.
Pós, que não pós-jogo disso. Que você fez foi ir pra Bahia.
Com certeza.
Ou você põe um, né, dá uma fone.
Não,
ali.
E outra. Pós-título na Bahia e no sábado, vitória contra o Corinthians. Ah, então, assim, tá. Eu vou querer mais o quê?
A Renata teve a melhor semana de todos, assim, disparado. Disparado.
Esse tipo de superchat não é aceitável.
O Fábio Chese. Boa noite a todos. Sabia que o Senna é um excelente cantor de sertanejo? Brincadeiras à parte, ótima vitória do Tricolor. Abraço a todos. Foi do fim de semana essa?
É, foi do fim de semana.
Ah, você cantou? Teve,
Fábio Chese estava lá. Teve um show bem legal lá com os jogadores lá. E teve um show sertanejo. Só que eu tava esperando o momento do rock, né? E não vinha. Era só sertanejo, samba. Tá. E aí tocaram. Pô, Evidências aí no Nacional, né? É. Todo mundo sabe a letra, né?
Eu não sei.
Eu não sei.
Não,
eu e o Sombra não sabemos.
Vocês não são ecléticos.
Assim como eu não sei também da boquinha da garrafa.
Não, mas aí
nem outro, da dança da manivela.
Aí é outro nível, né? Aí outro
mas paquerei, você sabe, né?
Não sei porra nenhuma disso aí.
Paquerei, paquerou?
Não, você tá de brincadeira.
Perrone. Pelo amor de Deus, gente.
Perrone, pelo amor de Deus.
Óbvio que tocou o Tiana.
Cara, é instituição, vai ser tombado, que nem o Morumbi. O El Tiana vai ser tombado, vai virar mesmo. Patrimônio nacional da música baiana.
Nossa, ó, daqui a pouco mais mensagens. Olha, vindo mensagem da Austrália.
Dólares canadenses.
José não. Pedro. Sombra. José Pedro. Você mudou um pouco de continente.
Canadá.
Montreal.
A verdade é que eu vi o CA, pensei que era... da Austrália, ali, Manoel. São dólares canadenses, do Pedro Guimarães, saudações tricolores de Montreal, Canadá.
Show!
Boa!
Sensacional. Mas voltando aqui à pauta do jogo contra o Corinthians, já falamos, resultado injusto, né? Porque o São Paulo merecia ter feito muito mais. E na visão de vocês, quem foi o destaque do jogo?
Para mim, o Caleri. Só não fez o hat-trick porque naquele último lance lá... A bola foi pro Wellington, né? Se fosse pro Caleri, era gol. Mas o Caleri foi muito bem e ele tá machucado, né? E, cara,
imagina se não tivesse.
Se não tivesse machucado, né? Mas é aquilo, né? Eu tava assistindo o jogo no meio da muvuca lá, mas tava prestando atenção no jogo. Mesmo o São Paulo saindo perdendo, não teve aquele momento que você falasse assim, putz, São Paulo vai perder hoje, né? O São Paulo tá disperso.
Não, foi tipo assim, pelo menos a minha sensação. Ah, tomou um gol... Tranquilo, cara. Tem isso. Um jogo pela frente, vambora, vamos botar a bola no chão.
Foi no começo, né?
Eu acho até que foi pior pro Corinthians fazer o gol no começo, porque o São Paulo já planejava um domínio, um controle de bola, uma posse de bola e um domínio. Depois que o Corinthians fez o gol, eles resolveram ficar todos atrás da linha da bola, não saíram nenhuma vez, e foi um, assim, futebolisticamente falando, foi um massacre, na minha opinião.
Uhum. No primeiro tempo ainda demorou um pouquinho para o São Paulo achar o caminho do gol. Tava meio assim e tal, tocando bastante, mas com dificuldade, né? Mas passando dos 30 minutos do primeiro tempo, a coisa fluiu, que foi uma beleza.
Sim.
Né? Fluiu, que foi uma beleza. E vou te falar uma coisa. Nós fizemos aquele segundo gol, foi uma pintura.
Pô, jogo
uma
de pintura.
Jogada
pintura.
Trabalhada. É tão difícil hoje em dia a gente ver jogo, gol, trabalhado dessa maneira.
Gol de videogame, né?
Gol mesmo. De videogame, cara.
Então, e você perguntou do melhor em campo, eu ia falar o óbvio, né, que o Senna falou, né, porque é óbvio que o Caleri foi o destaque da partida, mas não dá para não falar de mais uma atuação boa do Alisson. Não tem como. Ele é o jogador, por exemplo, o Caleri foi o destaque, fez os dois gols, mas o Alisson trabalhou até o momento que ele saiu em campo. Não sei se ele acabou saindo, né? Não lembro acho se ele saiu ou não. Ele saiu. Ele saiu para entrar o Gabriel, o Gabriel Neves. Mas ele trabalha até o fim. E você pode ver, é tão dinâmico que começou como volante, ele é volante hoje em dia, Mas no gol do Calleri, corta-luz do Nestor, ele tava na ponta direita.
Sim.
Né?
Meu, e o corta-luz.
Jogador que se achou fase completamente. Boa, né? E eu falei pra vocês, né? Saiu de uma fase tenebrosa da vida dele. Vocês viram os depoimentos dele?
Repercutiu muito.
É, não dava nem pra falar antes, porque era um negócio muito...
Pesado, né?
Pesado, né?
E pessoal, isso é uma coisa, né? Também.
Pode acontecer com qualquer um, né? Então... Muito cuidado, né, com esses sintomas.
É o tempo todo isso, né?
Com as pessoas, tem que estar sempre com gente por perto, né? Sim. Até o Mike, né? Não sei se vocês souberam, mas o Mike é amigo dele pessoal, né? O Mike do Palmeiras, né? Amigo de tempo de Cruzeiro. Ajudou ele nessa fase ruim aí. Mas graças a Deus, acho que hoje já está tudo bem.
É, graças a Deus.
Ah, com certeza. Mas você vê que história, né? O cara sai do tudo, do nada ao tudo.
É.
Né? Você vê dentro, há menos de um ano, ele estava no poço. No fundo do poço.
É. E é bom que fique de exemplo para outras pessoas, porque às vezes quando a pessoa está num momento desse, acha que não tem mais saída, né? Acha que, putz, não dá para se salvar, para virar. E você vê que até num curto espaço de tempo, o Alisson está aí bem, né, com a família, vencedor. Então é muito importante que as pessoas vejam esse tipo de situação, como dá para você se recuperar bem, né?
É aquela volta por cima.
É.
É, que é importante as pessoas saberem como
volta
ele estava.
Volta clínica, né, por cima.
Como ele estava e como ele está, e que bom.
Ainda bem, nos ajudou
agora,
muito.
Agora falando do jogo, a gente só não fez mais também porque a equipe cansou no segundo tempo, né? A equipe tá, né, meu, depois de várias batalhas aí, dois jogos muito difíceis contra o Flamengo, principalmente no Murumbi, que a equipe teve que se virar, né, assim, fisicamente. Mas eu achei, assim, no segundo tempo... São Paulo tivesse um pouquinho mais inteiro, era caixa em cima de caixa.
Agora teve aquela arrancada do Lucas.
Então, o Cássio também é um baita goleiro.
Baita goleiro.
É. O Cássio é um baita goleiro.
Quando ele parar, eu não sei o que vai acontecer com
não,
o Corinthians.
Pra
achar um goleiro
não,
igual.
Já achou.
O reserva é bom.
É o Miguel.
A gente não sabe ainda se o reserva é bom.
Super goleiro.
Não, ele jogou
super
uns jogos.
Super goleiro.
Aí,
ainda não foi totalmente
não, é, claro,
testado.
Não é um
grande goleiro.
Um goleiro.
Isso, literalmente é um grande goleiro.
Não é um
nível. Eu vou te falar que eu acho que ali não vai ter problema, não.
Não é um
não
nível.
Não tenho nada
caso.
A ver com isso. O problema é deles. É. Mas assim, ouvindo um pouco também, né, sobre quem conhece, quem acompanha, o tamanho dele é um absurdo.
Não, ele é grandão, mas assim...
É bom goleiro.
É que o Cássio é como... Pro Corinthians é como o Rogério era pro São Paulo.
Sim,
então
pra muita gente
difícil.
É o maior ídolo já.
Né? É. Nossa, o Cássio disparado é o maior goleiro.
Mas eu acho que não vai
do
enfrentar a dificuldade que o São Paulo enfrentou até a
pode ser,
goleiro.
Pode ser.
Lembra que
nesse sentido.
O Denis, quando entrava substituindo o Rogério, ele ia muito bem. Quando ele teve que assumir a titularidade, ele sentiu. Né? Então, tomara que dê isso neles, que piorem, que seja a maior crise possível.
Você não pensa no ser humano?
Não, quem tem pena é galinha, né?
Ah, então tá bom. Então é só com eles mesmo. Então... Ó, vai deixando o seu like, hein, galera? Vai deixando aí o seu like. Eu queria destacar também a partida do Nestor, viu? O Nestor também foi muito importante. Aquele corta-luz, puta, não dá pra dizer que foi a essência do gol, né? Mas aquele corta-luz ali de chamar o zagueiro.
Sim.
O Gil foi no cara, passa a bola, sobra o Calleri sozinho.
E o primeiro gol, né? Que também ele bate de primeira ali, meio que um voleio
ali
de canhota.
Ali eu acho que o Cássio ia defender. O Calleri realmente fez a diferença, mas o chute foi do Nestor.
E eles brincaram até os dois, né? Nas redes sociais, o Calleri e o Nestor. Pô, já fez o teu.
É, já fez o gol.
Eu tinha que fazer o meu. Enfim, que legal.
E na hora deu... Não deu? Você que tava no estádio, onde é que ela falou? Puta, será que tá impedido?
É aquele momento de frio na espinha, né?
É.
Toda vez que é gol agora, é momento de frio na espinha. Ainda mais os caras medindo o cotovelo com o ombro. Meu, pelo amor de Deus, né?
Putz. Não, é realmente... Mas ok, são as regras. São as regras aí. Mas logo deu pra ver ali que realmente não tinha impedimento. O Rafael Cronca, um amigo corintiano, soltou o Cássio no corpo, só deu pra fazer o queixo.
Que mancada.
Que sacanagem.
Ué, mas o Rogério Ceni não era o nariz? O Cássio é o queixo, né?
É verdade.
Muito bem.
Muito bom. Aliás, quando eu fiz a tatuagem do Rogério Ceni no meu braço...
Você fez o nariz.
A tatuadora era palmeirense. Eu falei pra ela, se ficar parecido com o Luciano Huck, eu vou matar você. Ficou parecido com o Ceni, graças a Deus.
Você tatuou a Copa do Brasil ou não?
Não.
Vai tatuar
não? Não, também não, porque eu acho que...
Não cabe mais.
Não, eu acho que assim... Cabe se for mais um título internacional. Não estou desprezando a Copa do Brasil, pelo amor de Deus. Só que eu não vou tatuar a Copa do Brasil. Vou tatuar caso venha aí mais uma Libertadores e mais um Mundial. Ó, quem sabe, né? Esse título da Copa do Brasil seja uma virada de chave, né?
É como o brasileiro de 91.
Já aconteceu isso. Em 91 foi assim.
É o brasileiro de 91. Abriu porta pra tudo.
Foi assim.
Mas também, lógico que se abre mais pra títulos, mas a leveza do time depois da conquista também é nítida.
Nossa. Com certeza, com sábado, certeza.
Contra o Curitiba a gente já viu isso, né?
Exato.
Eu tava lá também contra o Curitiba, o time tava tranquilo, meteu já 2 gols logo no começo, tava impedido, né? O Rami jogando muito, pô. É legal demais.
Sensacional. Olha aqui o Ricardo S. Vocês lembram de algum outro jogador do São Paulo que se achou em outra posição como o Alisson?
Sim.
Ah. O Miller, por exemplo. Dario... Só que não tão... É que o Miller, cara, foi pra trás, né?
É. Dario... Acho que a maior transformação foi o Dario Pereira. É.
Ah, sim.
De
sim.
meia. Não era meia segundo volante. Era meia.
Meia criativo.
Meia avançado. Virou zagueiro. É. Passou por volante e foi pra zagueiro.
O Cafu jogou em várias, né? Na frente, depois... Virou lateral, tomou o lugar do Zé Teodoro, né?
Isso.
Mas o Dario é o mais emblemático, eu acho.
Acho que o Dario é o mais emblemático. Se a gente for analisar...
De recente, assim, precisa pensar.
Recente.
Olha, o Belete era volante e virou lateral.
É. Edmilson, né? Virou zagueiro.
O Edmilson era volante
e virou zagueiro. O Maicon era zagueiro e virou goleiro.
Quem?
Lá na Bolívia. O Maicon. Era zagueiro e virou goleiro. Boa transformação naquele jogo, hein?
É verdade. Naquele foi muito bem. Né? Tá certo. Mais algum destaque da partida contra o Corinthians? Vocês queiram... Agora, o destaque é a torcida, meu.
Ah, de novo.
56 mil.
Sensacional.
4 milhões de renda.
Pô,
São Paulo ultrapassou 100 milhões bruto de renda.
Que legal.
Impressionante.
Esse ano. No ano passado, nessa altura, tinha 72 milhões.
É.
Estamos com 100.
É o que eu tô falando pra vocês. Isso fora a premiação da Copa do Brasil, né? A premiação da Sula também, que a gente ganhou um dinheirinho aí na Sula. E tem o Campeonato Brasileiro, TV, etc. Se a gestão do São Paulo for competente, ela pega esse dinheiro e reverte isso em reforços pontuais para Libertadores.
Mas também tem dívidas, né?
Tem.
Ainda continua.
Tem que equalizar, tem muita dívida ainda.
Tem que equilibrar bastante ali, né?
Mas agora é a hora de tomar conta disso. É. Porque tem dinheiro no caixa.
A gente não pode deixar de falar que essa divisão, né, que... A gestão fez com os funcionários, foi muito legal, né? E que acho que hoje, né, os funcionários estiveram no Morumbi, no estádio do Morumbi, para tirar foto junto com a taça.
É.
Tá sabendo dessa?
Não sabia.
Bem legal, né? Botaram a taça lá no Morumbi para todos os funcionários tirarem foto.
Você e os conselheiros já tiraram?
Eu não. Nem convidado para festa eu sou, graças a Deus. Não gosto de festa.
Tira
de...
Tirou foto com medalha aí que eu vi... De campeão.
Medalha eu acho que eu sei quem tem aqui, que eu não vou falar quem é, né?
É verdade. Olha aí, o Bob Dom Soberano. Adoro vocês, grandes profissionais. Sábado estava no Murumbi, foi lindo. Grande vitória para cima tricolor, ano que vem promete.
Promete se o São Paulo manter alguns jogadores e por exemplo, principalmente Lucas. O Beraldo renovou, né? Não quer dizer que ele fique, mas é uma garantia de que pelo menos o São Paulo mostra... pro mercado que não vai sair tão fácil assim. É a minha visão, né?
Uhum.
Renovou já para, por exemplo, vem o Barcelona, que é um
tá
clube
sondando,
que, o,
né?
que tá sondando o Beraldo, não vai ser fácil, vai ter que
Barcelona
pagar.
Barcelona está sondando?
Está sondando. Gabriel Sá, que deu essa notícia, que há um interesse forte do Barcelona, mas, assim, acabou de renovar com o São Paulo, o mínimo é que vai sair pela... Próximo na multa, da nova multa, né?
Acho que é legal no próximo papo aqui a gente então falar a respeito dessa projeção. Porque acho que contra o jogo do Corinthians a gente já decupou aqui, né? Já, a gente já destrinchou aqui, eu acho. Não tem muito, mas tem alguma coisa a mais que vocês gostariam de falar? Além, lógico, de ser mais uma vitória contra eles, né?
Ah, só mandar um chupa mesmo. Merecem, né? Merecem. Esse time merece. Ficaram zoando tanto a gente aí, tem que...
Agora a meta, o foco é ganhar lá. Chega.
Mas se for ver, olha.
Uma hora vai ganhar, Renato.
A minha teoria.
Uma hora ganhou a Copa do Brasil, uma hora vai ganhar. E quando ganhar lá, vai ser a festa da Copa do Brasil também.
Olha a minha teoria contra esse tabu aí, fake.
Não dá.
Eles falam que o Paulista não serve pra nada quando o São Paulo ganhou. Eles não ganham do São Paulo no Morumbi em brasileiros há 13 anos. O nosso tabu no Morumbi é maior que o deles no estádio municipal.
Eles falam que tem dois mundiais como a Libertadores.
É, tudo fake.
Tá louco. Bom, vamos falar da gente, né?
É verdade. Galera, vá deixando o seu like. Daqui a pouquinho vamos ler também aquelas mensagens do Superchat. Muito obrigado pela colaboração. E se você não tiver inscrito, inscreva-se, hein?
Exatamente. Diga, Perrone. Ó, o Lucas Silva falou uma coisa interessante, que o Michel Araújo entra bem em todos os jogos.
Quando não faz pênalti, entra bem.
É. Mas ele colabora bem, mas no ataque.
Mas o segundo pênalti dele não foi.
Não, mas ele vai bem, ele vai bem.
Acho que não foi aquele pênalti que...
Do Flamengo.
Não,
lá no Maracanã.
Não, o pênalti do... Que ele fez contra o Bahia, se eu não me engano, né? Ou contra o Fortaleza. Contra o Fortaleza. Não,
Fortaleza.
Ali, pra mim, eu não achei. Primeiro que foi fora da área.
Foi imprudente, mas então, foi fora da área.
Enfim, né? Imprudência.
Olha o Fernando Silva... O que vocês preferem em 2023? Reforma do Burumbi ou time competitivo? Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, hein? Porque o São Paulo não vai... Ó, ele ainda diz, pois o Belmonte disse que para time competitivo precisamos de 50 mil no estádio. Bom,
que afeta, né? Se o São Paulo não Fernando, jogar no Burumbi, tem menos público.
Primeiro tem que ter as obras da prefeitura, né, Perrone?
Sim. E, Fernando, vou dar uma notícia para você. Ano que vem, e acho que todo mundo aqui sabe... Ano que vem nós não vamos fazer reforma dentro do Morumbi, uma reforma grave, assim, sabe? Uma reforma. Por quê? Porque já tem agendado o show. Para você fazer uma reforma no Morumbi, você tem que parar com o show, porque o estádio ele está preparado daquele jeito para ter concertos. Uhum. E vai ter pelo menos uns 8 concertos no ano que vem no Morumbi.
Primeiro tem que ter as obras da prefeitura que viabilizem uma reforma. Outra. O São Paulo hoje não tem acertado com ninguém que financie isso. Que seja parceiro para explorar o Morumbi em eventos e shows e que dê o dinheiro para fazer as reformas do Morumbi.
Mas eu acho que ainda não é prioridade, por enquanto. Lógico que o projeto ele já existe há muito tempo, né? Acho que foram já vários projetos. Uhum. E nenhum aconteceu. Mas não sei assim, se o foco hoje, a energia está nisso. Eu acho que é uma coisa que tem que acontecer, obviamente. Uma hora ou outra vai acontecer, mas eu acho que o São Paulo não para agora para isso.
E se tiver mesmo essa obra, ela seria faseada. Então, a parte que começa mesmo lá do córrego, ela não fecha o estádio. Isso. Primeiro tem que começar lá de trás na rua.
E
né?
É da prefeitura.
É da prefeitura e governo. Para quem quiser ter uma ideia de parâmetro, perto do aeroporto de Guarulhos tem uma obra parecida, que é uma retificação e canalização de um córrego que passa embaixo da linha do trem, que vai para Guarulhos. Aquilo já está rolando há algum tempo. Então, até aquilo ficar retificado, leva um tempo. É mais ou menos o que seria feito. Tem que retificar lá de trás do colégio, até chegar ali perto, aí para tudo.
Mas tem uma outra coisa também, você falou dos shows. Recentemente, teve show no Morumbi que alagou tudo também. Teve gente que entrou no estádio com água no joelho. Então, assim, é um problema... Né, que até para os shows, para eventos, para qualquer coisa, atrapalha. E enquanto isso não for resolvido...
Todo ano, alagamento lá no social do Morumbi.
O clube acaba com o clube.
Todo ano.
E o prejuízo é um absurdo.
É um absurdo.
É isso aí.
Eu concordo com a Renata. Eu acho que agora não é prioridade. A gente tem que aproveitar essa onda boa da torcida com o Morumbi, com o título, para a gente almejar mais no ano que vem. Eu acho que é isso. Eu estava conversando com... um amigo meu que ele é conselheiro, né? Não foi hoje não, viu, Sombra? Nem na festa aí que você tá imaginando que vai ter.
Esse papo tá rolando também que eu já escutei. Daqui a pouquinho a gente fala.
Aí o comunista Alan Grange manda aí R$10,90 e fala: São Paulo está tentando trazer o Oscar da China. Ele pergunta...
Tá tentando tumultuar o Alan também.
Eu não acredito nisso, hein?
Mas eu já ouvi também.
Mas espero que não.
Mas é meio Nilmar isso, não é? Não tá virando um Nilmar o Oscar?
Até qual é a posição do Oscar?
O Oscar é meia.
Então, eu acho que é uma posição que hoje o São Paulo tá aí com 3 jogadores trabalhando e 2 deles muito bem remunerados, Rames e Lucas. E o Lucas ainda temos que renovar o Lucas. A pessoa não esqueceu ainda. Que precisa se renovar o contrato do Lucas.
Precisa, mas eu acho que tá, assim, hoje teve um zoom, zoom, zoom aí nas redes sociais e também entre os jornalistas, de que o São Paulo essa semana está oferecendo aí um novo contrato para o Lucas. A questão é aumentar aí o salário dele, tá? Vamos lá, ele está ganhando X, ele provavelmente ganharia X e meio X. O São Paulo teria condição de fazer isso para ele E também ele está contente aqui, né? A família está contente, acho que...
Eu acho que é capaz ainda de oferecer alguma outra situação, além do aumento de salário. Eu acho que mais, assim, algum outro fator de incentivo, não sei. Alguma variável aí.
Pode talvez. Ser, mas o que...
Palpite, não é informação.
O que for ao alcance do São Paulo, gente, tem que fazer. O Lucas é um jogador fora de série aqui no Brasil. Se sair o Lucas do time, vai ter trabalho... Uhum. Porque assim, não é só assim, ah, saiu o Lucas, mas a gente tem o Rames. O Rames é outro jogador.
Outro perfil.
É, não é pior nem melhor, é outro perfil. Aliás, joga muito o Rames, mas o Lucas é um jogador que quebra a linha. Ele pega e vai pra cima, não tem, sabe, vai pra cima e chama pra tocar, triangulação.
Vocês chegaram a ouvir a entrevista coletiva do Sidney, assistente do Mano? Ele falou assim, meu, o Lucas, ele vem pelo meio, ele vem comendo todo mundo. A gente... bolou aqui o time, armou o time do Corinthians pra ter dois em cima do Lucas, porque um a gente já sabe que vai passar. Por um já vai passar. Então, assim, eles meteram uma marcação dupla em cima do Lucas, que o próprio Sidney confessou. Por um ele já vai passar, não tem jeito. Ele passa, ele toca na frente, e você nunca sabe se ele vai pra esquerda ou pra direita. É. Aquele lance que ele veio costurando do meio de campo e o Cássio fez uma bela defesa, foi sintomático.
É. Que defesa do Cássio também, hein? Pelo amor de Deus.
E eu gosto quando o Lucas joga ali mais recuado, porque contra o Corinthians na semi da Copa do Brasil foi muito isso, né? Ele vinha de trás, ele acabava com a defesa do Corinthians, né? E é um cara que ele pode jogar de meia avançado, né? Ou fazendo dupla com o Caleri lá na frente. Então,
mas eu acho que atrás, na arrancada, funciona melhor.
É porque ele consegue unir a corrida, né, a velocidade com a habilidade.
É.
E não é todo mundo que consegue. Não
bola
é
grudada qualquer jogador.
É, exatamente. Não é só correria, isso é difícil. Né?
Não, o Lucas
ninguém pega.
O Lucas é imprescindível para a Libertadores 2024, na minha visão.
Bom, vamos falar agora de São Paulo Mania. Na sequência, a gente vai falar então desse planejamento aqui, que a gente agora vai desenhar um planejamento e depois o Perrone vai tomar um café amanhã de manhã com o Belmonte. É, foi convidado especialmente para tomar café da manhã com o Carlos.
O pessoal acredita, você fala Belmonte. Isso, viu, Sombra? Cereais. O pessoal acredita.
Ele gosta de cereais, né? Que ele falou.
É.
Cereais com pedaços de fruta.
Pedaços de fruta. Falou. E ele gosta daqueles cereais com cara de ursinho.
Isso, aquele coloridinho, né?
Coloridinho, com cara de ursinho. Mas o Belmonte disse que mãe, já vai, viu? Preparar tudo pro Perrone.
Traíras, filhos da mãe.
E leite desnatado, porque Nossa. Ele quer ficar em forma. Mas vamos falar agora de São Paulo Mania, Perrone? Porque tá tendo aquela promoção da camisa do Caleri?
Cara, camisa personalizada do Caleri.
Camisa Caleri número 9?
Com 10% de desconto com cupom Semana Tricolor. E além disso, frete grátis, Sombra, para todo o Brasil. Então se você, por exemplo, tem um parente que mora lá em Rio Branco, no Acre, e você quer uma camisa do São Paulo, você não precisa se desdobrar, pegar um avião, vir até o São Paulo para comprar, né? Porque Brasília, essas coisas, não vai ter, né?
Não.
Em São Paulo mal tem também nas lojas, mas na loja São Paulo Mania tem, porque a camisa 1... Chegou novo lote e promete que é o último, viu?
É, porque o que acontece, gente, aproveite agora para você ter essas camisas históricas do São Paulo. Se você tiver agora a camisa 9 do Caleri no seu armário para você usar, é uma camisa que depois não vai vender mais. E é uma camisa símbolo da conquista da Copa do Brasil.
Exato.
Né? De um artilheiro que escreveu o nome na história. Então vai lá, olha, Caleri 9, tá? Vem lá personalizadinha, Caleri, número 9, e você tem 10% de desconto. SãoPauloMania.com.br. Mas é tempo limitadíssimo. E como disse o Perrone, a Adidas vai cair fora em dezembro. Eles não vão ficar produzindo camisa agora em outubro, novembro. Não vai ficar produzindo camisa, né? Porque sabe que, assim, depois vai morrer.
Vai.
Eles não vão poder mais vender as camisas do São Paulo. Chegou 31 de dezembro, acho que não vende mais, né?
Aliás, muita gente fica me perguntando, aquele moletom da Adidas, olha que legal, tem para vender? Eu falo, poxa, tinha 6 meses atrás, 1 ano atrás para vender, hoje em dia não tem mais. Então não perca as últimas camisas, número 1, tem também a número 2 lá, que é bem bonita também, com o único desconto, o único cupom de desconto de toda a São Paulo Mania. Não existe mais desconto. É o Semana Tricolor. Nada mais, Sombra.
É isso aí. Muito bem. Vá deixando o like, continue mandando seu superchat, suas questões, tá bom? Se você ainda não estiver inscrito, inscreva-se aí no Semana Tricolor. Agora, já mirando 2024, a gente teve um depoimento do Rafinha. O Rafinha, no fim do jogo, até deixou meio dúbio, né? Uhum. Que ele se aposenta no ano que vem. Mas aquele, às vezes, se aposenta no ano que vem quando? É janeiro, é no meio do ano, no fim do ano. E depois o Felipe Spindola teria divulgado ali. Não, ele vai se aposentar lá pro meio do ano, ou fim do ano, né? E aí eu questionei, mas e aí? Daí essa pessoa de São Paulo falou assim, não, precisamos renovar ainda. Não tá renovado. É. Né? Você acha, Renata, que o Rafinha ele vai pedir muito para renovar com São Paulo? Vai pedir um ganho muito alto que possa, de repente, fazer o clube pensar, e agora? O que a gente faz?
Eu acho que o projeto Libertadores com certeza mexe com ele para ficar, assim como o Lucas, né? Esses jogadores que ainda estão nessa fase de indecisão. Mas aí eu acho que a questão do Rafinha é uma questão muito pessoal, né? Ele consegue entregar, porque a questão ali é a aposentadoria, não é que ele vai embora. Eu acho que se ele sair do São Paulo, ele para de jogar bola. Então eu acho que ele ainda tem gás para continuar. Eu acredito muito que ele renove por conta da Libertadores. Se a vaga não viesse, eu acho que dificilmente ele permaneceria.
E essa frase da assessoria do São Paulo, de que ele pode encerrar a carreira ou no meio ou no fim, me deixa claro que o Rafinha vai renovar com o São Paulo.
Também
por quê?
Acho.
Porque esse meio fim é a Libertadores. Se o São Paulo não for bem na Libertadores, ele encerra no meio. Se ele for bem na Libertadores, a Libertadores termina em outubro, novembro. É. Então é o fim do ano.
É.
Entendeu? Então eu acho que é muito por causa da Libertadores que o Rafinha vai ficar no São Paulo.
Agora, Senna, isso também já leva a pensar o seguinte: se o Rafinha fique, mas não tem reserva. Nós não temos alguém. Não temos reserva. E essa é uma posição que acho que se o Rafinha vai ficar, ele tem que jogar só os jogos muito principais, assim.
Sim.
Com 38 anos.
A lesão do Igor Vinícius é crônica, ele. Não sei se ele já operou, ele vai ter que operar de novo.
Operou,
né? Operou
semana
já,
passada.
De novo,
que é do,
né?
Pubis, é complicado. É, a gente não sabe como ele volta e também depois de tanto tempo parado. O lado bom é que tem o Moreira voltando.
O que aconteceu no Pubis, bicho dele? Assim, foi o Braz que mordeu?
acho que foi. Se fosse um pouquinho mais embaixo, era, né?
Lesão semelhante à do Kaká. O Kaká parou de jogar por causa disso.
Quadril, né?
O Gustavo Kirten, né?
O também. Guga.
É, o Guga.
Também.
Mas assim, tem um lado bom que é o Moreira voltando. Ele vai disputar o PAN, inclusive, com a seleção, né? É, então pode ser que a gente tenha uma reposição. Mas o Moreira ainda é jovem.
E o verde.
Ainda é verde. Não, verde é ruim falar, né? Mas ainda não tá maduro o suficiente. Então assim, eu acho que tem duas preocupações aí em termos de reforços, né? É, olhar essa lateral direita. E a esquerda, se o Wellington for vendido. Porque se o Caio ficar, tomara que fique...
Não, o Belmonte disse que
tem o Patrick,
vai comprar. 3 milhões de dólares.
É, o Patrick tá muito cru ainda, né? E o Wellington provavelmente seria... Acho que uma proposta não seria recusada até pelo investimento no Caio. Aí tem que trazer alguém.
E no caso da direita, o Nathan e o Rai Ramos devem sair de São Paulo. Então, é pior ainda a situação, né?
Não atenderam, né?
Não atenderam, mas o São Paulo vai ter só o Moreira e o Rafinha.
Moreira joga nas duas laterais, mas não dá pra ficar improvisando.
Não dá.
Não dá. O Moreira
as laterais são uma preocupação no São Paulo pra 2024.
E o Moreira tá sendo cobiçado, né? Tanto pra ele servir a seleção brasileira, como servir a seleção principal portuguesa.
Também.
A CBF quer que ele... jogue pela seleção brasileira e aí ele não jogaria mais pela seleção portuguesa, mas ele vem sendo convocado pelas seleções de base de Portugal. Ele ainda está com a possibilidade de fazer essa opção.
Isso. E o Ferraresi, gente, que não jogou nada ainda no São Paulo desde que ele lesionou e foi convocado para a seleção venezuelana. Engraçado, né?
Para enfrentar o Brasil, né?
Tendo o Ferraresi, independente do Beraldo ser vendido ou não, que eu acho que não vai ser vendido no fim do ano. Eu não acredito.
Também acho que não.
Acho que o São Paulo vai fazer dinheiro em outras posições, mas eu acho que ele não vai vender o Beraldo, não.
Acho que o Pablo Maia sai antes do Beraldo.
Também
acho.
Pode ser.
Feeling, hein? Feeling.
Acho. Já teve proposta.
Mas de zagueiro nós estamos muito bem servidos, não estamos?
Sim. Tamo. Eu gosto do Diego Costa, acho um bom jogador.
Aliás, ele ter entrado ali no lugar do Arboleda foi muito importante para ele.
Foi.
Para resgatar uma confiança.
Ele entrou numa roubadaça na Copa do Brasil.
Nós temos 4 zagueiros que você pode chamar, qualquer um é titular.
Sim.
Arboleda, Diego Costa,
O Beraldo.
E o Ferraresi.
E o Alan Franco deu uma melhorada.
Melhorou também.
E a gente tem ainda o Matheus Belém, que vai renovar com o São Paulo, né?
E o Valsi?
O Valsi voltou, mas...
Precisa jogar, a gente precisa ver mais.
Então, eu acho que precisa ser emprestado de novo. Não tem jeito.
É, ele precisa sair. Você
precisa emprestar ele pra ele rodar. Ele rodou lá no Juventude e machucou. Então tem que passar de novo.
Se não vender o Beraldo, e se você... não sei se de repente pinta alguma oferta aí pelo Alan Franco. Pode ser. Vai saber se de repente o São Paulo vai fazer um dinheiro em cima do Alan Franco. Vender o Beraldo. Se bem que a gente pensando também em um ano inteiro de 2024...
Eu acho importante.
Se vende o Beraldo, aí fica curto, né?
Eu acho que é importante manter o Alan Franco. Eu acho que o São Paulo vai fazer dinheiro no Natan, eu acho. No Wellington. Eu acho que o São Paulo pode fazer dinheiro no Mendes.
Dá?
É um jogador de seleção equatoriana. É. Eu acho que pode render um dinheiro. Pô,
mas passou
não
meio
muito,
do ano agora, ninguém quis, hein, Perrone?
Então, mas não sei se ninguém quis ou se ele também não quis sair, né? A gente não sabe exatamente, né? Mas eu acho que é um
não,
jogador
teve um clube aí, acho que
valoroso, acho.
Do leste europeu que quis, mas queria levar de graça.
É, uma coisa assim.
Teve um papo, tipo Rádio Mitre, aquelas coisas, né? De uma sondagem no meio do ano, um pouquinho mais depois do meio do ano, do Boca pelo Alan Franco. Mas só foi uma fumaça ali de início. Não sei se pode surgir algo também.
Ah, esses times argentinos não tem dinheiro pra vir aqui comprar
jogador. É que como ele não tava jogando, talvez pudesse ter sondado isso daí. Mas
chegamos à conclusão que a prioridade aí, pelo menos na linha defensiva, lateral direito e lateral esquerdo, se vender o Wellington, né?
E centroavante, né? Porque...
Não, vamos subindo,
por
né?
Por posição, é.
Sim, vamos subindo aí.
Mas todo bom time começa com uma boa defesa e um bom goleiro. É. O Muricy sempre pregou isso, né? Bom goleiro e uma boa defesa... Se você não ganha título, você vende caro.
É, o último auge do São Paulo foi o tri brasileiro que saía jogador de defesa e todos que São Paulo contratava dava conta do recado. Tem uma sequência ali de zagueiros e jogava com três zagueiros, né?
É, verdade. Agora, muitos. Volante me preocupa. Porque o Pablo Maia, se é vendido, sobrou o Luan. Eu não tenho outro.
Gabriel Neves.
Mas é segundo volante. O Gabriel Neves, aliás...
Ele briga com o Alisson, né? A posição.
Olha, o Gabriel Neves...
Não dá pra jogar nas duas?
Não dá.
Mas defensivamente o Gabriel, eu acho que ele é mais fraco.
Fraco.
É, ele dá muito bote errado.
Passe errado pra caramba. Quando ele toca ali atrás... Ali. Ele tem passes verticais interessantes, viradas de jogo interessantes. Mas ali atrás, quando ele tá trocando passe e outra, quando ele dá bote, é muito bote.
E não dá pra ser o Mendes, por exemplo, né? O Dorival não coloca
não
ele
coloca
pra jogar?
Porque tem problema aí mesmo.
Uma coisa acontece.
Mas o Rogério colocava, né?
Então, mas é preferência de técnico, né?
Quando o Mendes chegou, até eu postei hoje no Arquibancada que a gente faz uma votação de melhor do mês, assim, né? E o Mendes ganhou em janeiro. O pessoal falou, Mendes ganhou? Falei, é porque teve alguns jogos no Paulista que ele entrou e foi bem.
A estreia dele contra a Ferroviária foi muito boa.
Então deu uma animada ali, né?
Cara, mas assim, repito, Campeonato Paulista é um monte de time de Série D.
Sim. Não é parâmetro...
Alguns de Série B.
Mas eu acho estranho, Sombra, porque é jogador titular de seleção equatoriana.
Mas vocês lembram o que o Rogério falou? Pô, eu trouxe o cara, o Rogério achava que ele era segundo volante. Não era, era primeiro volante.
Então, ele não pode brigar com o Pablo Maia?
Aí o que ele falou? E outra, ele estava acostumado no mercado, ele jogava no mercado americano. Joga muito pouco no mercado americano. E o Rogério queria uma intensidade maior e o Jackson não conseguia entregar essa intensidade.
Pode ser isso. A gente tem, né, um jogador de base, como é Negrucci, né? Negrucci. Que não é primeiro volante.
É.
Esse jogador para ser testado no Paulista.
E vou te falar, tem pinta de bom jogador. Não tô dizendo que é bom jogador, mas ele tem jeito de bom jogador, o Negrucci.
Então, tem que jogar no Paulista, tem que botar mais.
É que assim, eu fico...
o time para Libertadores.
Eu fico receoso porque... Há algum tempo atrás, o Gabriel Neves era descartado.
É.
Né? Todo mundo falava que não prestaria pra nada, que não servia mais. E ele foi importante. Apesar de algumas falhas defensivas, ele foi importante. Sim. O Alisson também.
Então, mas na verdade, o Gabriel Neves, ele era utilizado quando o Rogério chega.
Afasta.
Ele fica de lado, nem relacionado ele era. É. E aí o Dorival... Começa a utilizar o jogador de novo e dá certo.
Sim.
Mas também era um jogador que estava encostado.
Que treinador tem suas preferências. De repente,
exato.
Não sei, vai saber se o Mendes não é o Gabi Neves do Rogério Ceni.
Cara, então, mas aí que tá.
Sei lá.
Eu acho difícil que seja algo assim, porque assim, a gente sabe, o Rogério é um cara complicado no trato. O Dorival não é. Pro cara não conseguir jogar com Dorival, pro cara não, Dorival não aproveitar nem um pouquinho, é porque tem problema. Porque o Dorival é paizão que cobra, é.
E ele coloca todo mundo pra jogar.
É. Ele bota todo mundo pra jogar. Você vê ele falando, pô, tô em débito com o Luciano, e falando, tô em débito com o Luciano, e etc e tal. Ele é um cara que você vê que ele tem muito cuidado com todo mundo.
Mas é assim, Sombra, eu acho assim, se vender o Pablo Maia, o Paulista é um campeonato perfeito pra gente ver o Luan jogar, pra gente ver o Negrucci jogar, entendeu? Se não renderem no Paulista, você tem que pensar em contratar. Mas assim, eu acho que mais grave são as laterais e é o mais pra frente que a gente vai falar. O primeiro volante, tudo bem, vai fazer falta? O Pablo Maia vai fazer falta de qualquer jeito. Mesmo chegando o jogador. Então, eu acho que deveria ter chance pro Luan e pro Negrucci nesse início de campeonato.
E o Luan entrou bem nos jogos recentes aí que ele entrou bem. Ele foi, assim...
Tá melhor do que tempos atrás.
Ele tava ali no meio do ano, né? Ele combativo, ali de primeiro volantão, ali protegendo a defesa. Mas você vê,
quando ele joga, entra de titular, no meio do segundo tempo ele tem que sair. É. O Pablo Maia joga o jogo inteiro.
Exatamente. Ele não aguenta 90.
Não aguenta. Mas então ele tem uma limitação física. É. O Luan nitidamente tem uma limitação.
Vai ter que, assim, se sair o Pablo Maia, certamente tem que repor alguém. Vai ter que ter alguém... Aí tem um boato que se fala muito, hoje falaram muito sem fonte nenhuma, né?
Que é... Olha o Botafogo aqui empatando em casa.
É.
Ó, Galope é meia... Não, o Galope não seria esse volante pro Dorival?
Não,
senão...
não. Deixa jogar mais na frente. Deixa eu concluir a minha ideia, porque é o seguinte... o Galopo, no Banfield, ele era o camisa 8. Ele era tipo o segundo volante, quase meia. O engante, né? Como falam lá. Então ele aparecia, ele pisava muito na área, fazia até gols e tal. E no São Paulo, o Rogério até colocou ele de atacante, ele foi muito bem ali no Paulista e tal. Mas assim, hoje rolou um boato sem fonte nenhuma. Por conta de uma entrevista do Lucas, que ele falou aqui, comentou brincando com o Jorginho, que tá no Arsenal. Que o dia que você for pro São Paulo, Lucas, me leva que eu sou São Paulino, eu vou também. Né? E aí hoje um monte de gente começou a falar, será que o Jorginho não podia ser esse cara?
Torcida do São Paulo, a mais iludida do mundo.
As fantasias.
Eu me incluo nessa, viu?
Só que assim, o Jorginho, ele é também tipo 8. É o segundo volante que chega na frente,
quase meia.
Mas eu não vejo
o Galopo dando a entrega física que entrega o Alisson hoje. Hoje eu vejo o Alisson como uma figura importantíssima no. Porque ele tem uma velocidade, ele vai. Pô, ele foi na linha de fundo fazer o cruzamento pro gol do Calleri.
Sim. E ele sabe fazer isso. Hã? Ele sabe fazer isso.
Exato. Mas assim, só que hoje ele faz uma função, ele carrega piano, ele faz a transição, ele chega na linha de fundo. E não tá mais naquela coisa de ser a obrigação dele armar o time ou fazer um contra um na linha de fundo. O Dorival achou a posição perfeita para ele. O Galopo não tem a condição física de fazer o que faz o Alisson.
Exato. Ele não sai do time. Só que assim, você tem que ter um primeiro volante, o Alisson, o Nestor e quem sabe o Rames. Talvez esse seja o meio campo de São Paulo. Se o Pablo Maia sair... O Luan substitui em alguns momentos, alguns jogos, beleza, mas tem que ter uma reposição pro Luan.
Eu vejo o Galopo muito mais ali.
O Negrucci, gente, o Negrucci tem que ser testado.
Mas, não, ele pode ser testado, mas os jogos que ele entrou também, eu não lembro se em todos ele entrou como primeiro volante ou um pouco mais avançado. Então ele é um cara mais de passe, talvez, não tanto de marcação.
O Negrucci não, é marcador, também é marcador.
Não, eu não tenho certeza.
Bom, tá.
Eu não lembro bem.
Vamos ver o que vai acontecer, mas assim, dá pra... acreditar que renovando o Lucas, Renata, a gente já tem um meio de campo, né?
Sim, você tem Galopo ainda que vai voltar, você tem o próprio Rato também que joga ali, você o tem Rames, opções, o Rames, pô, você tem um Rames.
Michel Araújo.
Exatamente.
O Michel só termina o contrato dele no fim do ano que vem.
É.
Então a gente tá tranquilo em relação a meia, eu acho.
Thales ainda, que nunca joga.
É.
Né? Pode ser.
O Thales, o Dorival quis segurar, né, o Thales. Mas eu não sei, se não tiver chance, empresta. Usa como moeda de troca, faz alguma coisa.
Deve subir jogador também que a gente nem sabe.
Sim.
Provável.
É. Sobe, sempre sobe, gente.
Agora, o Thales Costa... Assim, eu já vi o Muricy falando muito bem do Thales Costa. Há algum tempo. É o tipo do jogador que eu acho que se ele tiver dentro, inserido, num contexto onde o time está super equilibrado e montadinho, é capaz de dar certo.
Como o Nestor.
Mas, se ele for emprestado para algum time capenga por aí, capaz de afundar junto.
Pode ser.
Eu acho que é o tipo do jogador que, se tiver um contexto muito bem montado, cresce.
Então você deixaria pro Campeonato Paulista, por exemplo? Porque a gente vai usar muito eles
no campeonato. Eu vejo no Thales Costa a versatilidade e a agilidade que tem o Alisson, por exemplo. Do Alisson.
Sim.
Acho o Thales Costa muito mais ágil que o Galoppo, por exemplo, em termos de velocidade. Eu acho que era um jogador para ser estudado. Porque é segundo volante o Thales. Ele tem drible bom, tem drible curto bom, ele tem...
Ele só não tem corpo ainda, né?
É.
Esporte físico.
Mas quem sabe? Ainda tô pagando pra ver, viu, Sombra? Porque...
Não, todo mundo tá pagando pra ver. Mas assim, será que você pega ali, Campeonato Paulista, puta, tá o Lucas, o Pablo Maia, ele é o segundo volante, todo mundo redondinho. Hoje é jogo pro Thales Costa ser a novidade. É jogo que aí o cara tem que aproveitar e apresentar.
Sim.
Em Paulistão.
Sim, é bom ter elenco também, né? Se a gente tem que...
É que hoje tem 40, né?
É, então... Não, mas alguns vão sair, com certeza.
Há uns 10 saem.
É, pô. É, pelo menos alguns aí, bons 10 aí vão sair.
Só de lateral tinha meia dúzia, né? Direito. E que não, se juntar tudo não dava...
E tem o Pedrinho.
Tem o Pedrinho, tem o Rodriguinho.
Rodriguinho, né?
Então tem bastante
capaz de algum desses aí também ser emprestado, subindo, voltando o Galoppo... Capaz de algum desses ser emprestado.
É. Sim. Vamos falar do ataque?
Mas sabe que às vezes é para emprestar? É bom emprestar para um Inter da vida, sabia? Eu não gosto quando empresta para esses União de Araras da vida, eu acho uma porcaria.
Portimonense,
cara.
Né?
Essas Portimonense.
Você tem contra o União São João de Araras, que Sombra?
Subiu ou não? Ganhou? Não,
vai um monte de gente de Araras vai vir aqui a começar Vanessa a reclamar de você.
A Vanessa do Arquibancada é de Araras.
É, então daqui a pouco ela começa a
reclamar. Eu me refiro ao grau de...
Competitividade
de um time como União de Araras, né?
É.
Se é para emprestar, eu acho... Empresta pro Atlético Paranaense, que... Vai ser pedreira pro cara. É. Não pode ser lugar que o cara chega e...
Ah, quer ver um cara que foi pra lá e aqui era descartado totalmente. Aquele Bissoli.
Bissoli,
né? Ele lá foi bem até.
O goleiro do ano passado lá, o Matheus, que foi pro...
Flamengo?
Que foi pro Juventude, não? Qual aquele goleiro que foi pro Juventude?
Puta,
Thiago Couto.
Thiago Couto.
Foi pro Juventude e tá jogando bem lá.
Acho tá que jogando
vai,
bem?
Vai ser... Acho que vai ficar por lá, viu? Acho que termina nesse fim de ano.
Mas é legal saber que o cara tá bem, né?
Porque tá bem.
Ele, no São Paulo, lembra contra o Inter? Ele se
também, menino, numa roubadíssima, né? Não é um
super
Beraldo.
Roubada, não.
Não é um Beraldo.
Mas são poucos que nem o Beraldo que chega e entra
falar.
E se garante, né?
É exceção.
Não, e com a idade dele, com a responsabilidade que ele se permite, né? Impressionante.
Eu lembro, olha o Pedro Henrique falando, Caio Matheus, o Caio Obinha, merece mais chances, tem potencial. Aí vamos então já partir pro ataque, porque assim, com a chegada do Eric, o Caio vai ser...
E o Caio ainda tá, né? No o Caio ainda vai disputar copinha, né?
É.
Ou não?
Tá em transição jogando pelo sub-20.
Pois é. O Caio ainda tem copinha pra realizar. Eu acho que precisa, porque tava voltando de lesão, né? E nem acho que nem foi tão bem ainda, né, no sub-20 assim.
É.
Por que que eu falo isso? Porque a gente não viu ainda muita repercussão dele lá na base, né? Senão eu já via, né? Tem gente lá do São Paulo fazendo gol de bicicleta, fazendo 5 gols.
Na base do
novo Endrick, não sei o quê, ele ainda não.
Ryan Francisco.
Tomara que não seja o novo Endrick,
né? É verdade.
E o ataque, Sombra?
Então, Caleri e precisa urgentemente centroavante, né, gente?
Sim. O Erisson não dá, né? Assim, desculpa, é muita lesão. Assim, perdeu o bonde, na minha opinião.
Perdeu,
né?
O bonde.
Difícil. E estão tentando segurar o David, vocês sabiam? Então,
mas isso é muito caro, não é?
Não, estão renovar o empréstimo por mais um ano.
Aí eu acho legal.
Acho legal. E aí, por que que em vez de você ainda paga o Inter pelo empréstimo e cede um jogador pro Inter, um Pedrinho... um Rodriguinho, uma assim, para eles, acho que faria muito bem.
Aí eu
pro
vejo
Inter,
legal.
Pro Rodriguinho, por exemplo, e pro São Paulo.
Pra todo mundo. Deixa o cara lá, joga o gauchão lá, vai lá. Joga o gauchão lá, com os caras.
É. Pois né? Mostra. Roda o jogador, meu. Dá um pouco de...
Faz o primeiro semestre lá.
Agora, exato. O Erisson foi zicado, né? Porque ele nunca se machucou, até chegar no São Paulo.
Mas aquele... é que pegou uma fase também ali do departamento médico que...
Terrível, né?
A gente passou, né, por esse período muito difícil. Agora, e ele foi um deles.
Então, assim, acho que vindo o Eric, mantendo o David, precisa de mais um centroavante.
É. Bruno precisa. Henrique.
Vocês não acham? Quem?
Eu gostaria.
Bruno Henrique.
Ah, não, mas o Bruno Henrique...
É não é o 9, mas, nove, mas é um
sonho
cara
que meu total, né?
Às vezes, assim, o Bruno Henrique ou é Palmeiras, ou fica no Flamengo, sim, ou é acho. Galo, coisa assim. Que são os únicos times que poderiam
mesmo
pagar tanto
porque,
dinheiro.
Mesmo porque... Não, eu acho que o São Paulo... A estrela que o São Paulo... Tirando o Lucas, obviamente, mas é um jogador que nasceu no São Paulo. A cartada foi o Rames, né? De jogador fora de série, né? Internacional.
Mediático.
Cheio de... Né? Enfim, acho que foi isso. Acho que não vem mais nenhum desse nível.
Olha, o Dorival... Acho que essa questão de ter um jogador desse nível, viu, Renata? É muito uma questão de oportunidade, sabia?
Sim.
Às vezes tem oportunidade, não deve se abrir mão. Se tem oportunidade, eu acho que... Porque o Dorival, ele falou, olha, se for para... O que o Dorival e o Belmonte falaram? Agora é hora de qualificar o elenco. Quando falam em qualificar, eles vão enxugar e qualificar.
Pontuar.
Para qualificar. E o Dorival, ele ainda falou na entrevista coletiva, não sei se foi do sábado ou da quarta-feira, ele falou assim, olha, espero que a gente traga uns dois jogadores que sejam do nível dos que vieram agora.
Melhor.
Então o Dorival, ele conta com jogador qualificado. Porque, gente, convenhamos, jogador, com todo respeito, foram campeões, etc e tal, mas jogador não qualificado a gente já tem um monte.
Sim.
Às vezes eu vejo aí gente falando assim, achando que o São Paulo agora já, meu, ele é time difícil, complicadíssimo aí, que, putz, tá no nível de Flamengo e Palmeiras.
Não.
Cara, desculpa, individualmente, acho que o São Paulo ainda tá distante. Principalmente de um Flamengo da vida, tá muito distante.
Tá distante, mas eu acredito que tá menos distante do que teve outros anos atrás.
Porque recebeu o Lucas.
Por conta do Lucas,
recebeu
e
o
Rames.
Recebeu o Michel Araújo, recebeu o Caio Paulista, porque esses jogadores eram jogadores que estavam de mal com a torcida do
Sim.
Fluminense, mas não eram maus jogadores. O Caio saiu porque veio o Marcelo. E aí não tinha
agora.
Como jogar. Um belo no achado.
Ganhamos a Copa do Brasil, porque o formato Copa ainda permite que aquele que de repente não é tão qualificado consiga ser campeão. Gente, você pega lá a Copa da Inglaterra, você vai ver lá dentro, lá, que às vezes tem uns times lá menos qualificados que ganham a Copa da Inglaterra, como a Copa do Brasil, o Santo André já ganhou, uhum. O Paulista de Jundiaí ganhou. Não tô querendo dizer que a gente é o Paulista nem...
Ah, bom, né?
Né? Mas é que assim, as zebras acontecem. Se você for ver em termos de elenco, o São Paulo não é o melhor elenco do Brasil, né? Talvez nem o segundo nem o terceiro, mas a gente conseguiu. Agora, vocês arriscariam de novo, mais uma vez, passar por todo esse caminho com a certeza de que seria campeão?
Não, precisa qualificar ainda mais.
Precisa qualificar.
Não, nós precisamos e a gente tem agora, não é dinheiro, a gente tem fluxo para isso. Pô, entrou e a torcida tá fazendo... Você viu o que
então,
o Belmonte falou?
Então, eu acho que isso torna o São Paulo hoje uma equipe muito competitiva.
Sim.
São Paulo consegue bater de frente com qualquer equipe, seja Flamengo ou Palmeiras, no Morumbi, de igual para igual. E isso é um fato.
Eu também acho, por causa da torcida.
Mas precisa de um degrau a mais para jogar uma Libertadores.
Com uma Libertadores, título, exemplo, eu acho que precisa qualificar mais, cara.
Por exemplo, a gente tem uma grande dificuldade.
Imaginava o Internacional de Porto Alegre, por exemplo, nessa situação na Libertadores.
Eu concordo com vocês, eu acho que tem que qualificar, mas eu acho... Vocês vão falar que eu sou louco.
É louco. Sei lá.
Não, que você é louco. Isso já é uma coisa...
Mas
já é uma
se o São Paulo tivesse na Libertadores deste ano...
Ia dar
qual
trabalho.
É o time, qual é o time que é melhor que o São Paulo na Libertadores desse ano? Dos quatro que estão aí na semifinal. O
Palmeiras.
O Fluminense é melhor que o São Paulo? Digo, nos dois jogos, Morumbi e Maracanã.
Não.
Da guerra.
Da guerra.
Da guerra. Da. Internacional, da guerra.
Da guerra.
O Palmeiras... da guerra também.
Eliminamos
vezes,
eles agora.
Muita
mas
gente
vocês estão tomando por base uma Libertadores que é exceção.
Mas não tem. Eu tô falando esse ano. Esse ano. Se o São Paulo tivesse nesse ano na Libertadores, não daria jogo com esse time agora?
Esse ano sim, mas daria. Quantos anos a gente vai ter a possibilidade de pegar uma Libertadores onde os maiores ficam para trás?
Ó, o Rafael Pinheiro fala aqui no chat exatamente isso. Tome como exemplo a LDU, que a gente sofreu pra cacete lá. Tudo bem que assim, pode até se dizer, não era o foco, mas até então era. O São Paulo tinha chance de título na Sul-Americana, né? E aí a gente tomou um sufoco da LDU lá. Imagina em jogos que assim, a gente vai ter contusões, vai ter lesões, suspensões. É um jogo que a gente não possa contar com o Lucas, por exemplo. A gente precisa ter reposição.
Sim, mas se o São Paulo conseguir manter o elenco atual, mesmo que não contrate, eu acho que o São Paulo tem condições de ir bem na Libertadores do ano que vem. Vamos supor que mantém todo mundo.
Eu acredito. Eu sou assim. Tem que melhorar a equipe, tem que melhorar, tem dinheiro para isso, tem fluxo de caixa para isso. Mas a equipe está muito melhor do que há 2 anos atrás, daqui a 1 ano atrás. É óbvio por causa da Copa do Brasil.
Mas nós estaríamos falando a mesma coisa. Aí é que tá. Nós estaríamos falando a mesma coisa se o Gerson fizesse aquele gol cara a cara e ganha.
Sombra, eu estaria.
E se ele ganhasse a Copa do Brasil?
Eu estaria. Porque
o senso geral seria esse?
No geral, acho que não. Mas o meu senso seria de que o São Paulo foi muito bem na Copa do Brasil e que não ganhou porque tinha uma equipe tão qualificada quanto. Ou melhor. Mas neste caso da Copa do Brasil, a equipe do Flamengo não foi melhor que o São Paulo. Diferente do que o São Paulo pensa, mas a equipe do Flamengo não foi melhor que o São Paulo no Maracanã, não foi. E no Morumbi foi melhor no primeiro tempo, mas no segundo tempo, pau a pau, e o São Paulo tendo chance no final.
Mas se a gente pensar friamente, que nunca dá para fazer isso no futebol, se a gente pensar direitinho, ano passado, esse time foi sendo calejado para decisões ano passado, onde a gente chegou numa final de Paulista e de Sul-Americana. E aí a gente olhando esse time desse ano com o do ano passado, tirando Lucas e Rames, é um time mais encorpado, né?
Melhoramos.
Então assim, a gente pensa que é uma evolução. Do ano passado, que a gente chegou numa final de Sula, a gente deu uma reforçada no time e ganhamos uma Copa do Brasil. Se a gente melhorar ou reforçar um pouquinho mais, de repente a gente chega como candidato a título na Libertadores, porque o São Paulo tá mais leve, sem a pressão de título,
isso,
de fila, né? Chega com moral, chega com o peito cheio. Só que assim, precisa ainda aquele degrauzinho a mais pra num dia que não tem o Lucas, num dia que não tem o Rames num bom momento.
Tudo isso é bonito tendo o Lucas, né?
Então.
Tira o Lucas aí dali do meio.
A gente perde força.
Mas é o que aconteceu com o Flamengo, tirou o Arrascaeta lá.
Ah, é diferente, Pegoni, desculpa. Meu, o Gerson destrói, bicho.
Tem o Everton Ribeiro.
Everton Ribeiro, Gerson. E outra coisa, gente, o Flamengo estava moralmente desmantelado, com muitas brigas. Nós também demos sorte nesse sentido de pegar um Flamengo destruído.
Faz parte do futebol.
A gente
tem que escolher, não pode escolher o adversário.
Mas demos essa sorte.
Eu concordo. Eu acho que tem que reforçar. Eu acho que a gente tem dinheiro para isso. Não estou discordando. Mas eu acho que o time do São Paulo deu liga. Aquilo que o Muricy sempre fala. Deu liga no futebol. Aí, com a Liga, é muito mais chance da gente ganhar título. E eu acredito, assim... Claro, também sou um iludido, que nem a Renata. Mas eu acredito que agora...
Vocês assumiram os iludidos?
Eternamente.
Ah, a Renata fala, eu também falo.
Mas essa é a graça da vida. Se você desistir, você tá ferrado.
Essa é a chance, gente, da gente almejar anos, mais uns 3, 4 anos... disputando e ganhando algumas taças.
Não, mas
esse é o momento agora. É agora que é a virada.
Por exemplo, vou dar um exemplo do Palmeiras, né? Que tem um elenco enxuto, mas os 11 ali fazem toda a diferença, obviamente. Hoje o Palmeiras está nessa situação, pelo menos no Campeonato Brasileiro, por causa de falta de peça de reposição. O Muricy sempre falou isso. Então. Em campeonato de pontos corridos, quando São Paulo foi tricampeão brasileiro, por exemplo, ele fala, peça de reposição é fundamental para você... pelo calendário do futebol brasileiro, porque você começa com o Campeonato Paulista, aí você tem uma Libertadores logo de cara, aí começa o Brasileirão tudo junto. Então, assim, eu acho que é isso. É manter esse elenco sem perdas significativas, como o Pablo Maia, por exemplo, que aí você tem que repor né? E pontualmente trazer um ou outro. E eu acho que o Galoppo é um cara que tem muito ainda para fazer acontecer no São Paulo. Não vejo a hora dele voltar e
a gente vê-lo jogar também, mais. Porque a gente fala que é bom, também, mas ainda não jogou no São Paulo.
Mas
gente,
dos
o
dois...
O próprio Rami, gente, ainda não jogou, vamos combinar.
Dos dois, o que eu mais botei fé foi no Ferrarese.
Sim.
Porque o Galoppo, puta, meu Campeonato Paulista atacante, fez gols de pênalti, etc e tal. Ainda quero ter mais provas a respeito do Galoppo. Ainda, sabe, ainda tô naquela minha caderninho da desconfiança, ainda quero ver.
Mas são dois bons jogadores, a gente, sim, tem que botar pra jogar. Assim como o Rames, tem que botar nesse Paulista aí, testar, na minha opinião. Tem superchat, galera? Você
vê, o Palmeiras perdeu o Lucas deles, que é o Dudu.
Exato.
É isso, e deu uma diferença boa, hein?
Eles não fazem mais não que banco? Dois gols, a não sei quantos jogos. Seis jogos que eles não fazem... Em seis ou sete jogos eram dois gols.
É isso aí.
O Dudu pra eles faz uma falta gigante. Vamos lá, superchat. O Alan Santana. Bem que o bilionário São Paulino Márcio Ram.
Marcelo Ram, dono da Blau Farmacêutica e da Blau Motorsport, equipe de Stock Car e Porsche Cup, poderia patrocinar o clube. Ué, podia patrocinar também o Semana Tricolor, né, gente? É. O que vocês acham?
Eu também acho.
Tipo, é que gigante, Blau.
Blau, Blau. Blau, 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 Blau. Ela não me quer.
A gente fala até que é bom piloto sem ter visto.
É, a gente corre lá. Ó,
o Alex Aparecido, R$2. Sabem dizer se o São Paulo jogará com a camisa 3?
Não acredito.
Poderia.
Que não, né? Poderia.
Poderia,
pô. Eu não sei por que não joga com a camisa 3.
Não, e essa camisa 3, ela chega e acaba, né? Não fica.
Não tenha mais pra vender.
Pode ser.
Você vai promover algo que não...
É. Sabe que a camisa 3, eu fui agora com a camisa 3 pro clássico, né? Se não vencesse, se tivesse perdido, eu não ia usar nunca mais ela. Porque,
você tem isso?
Tem. A estreia
tem.
Com a camisa foi contra o Atlético Mineiro, perdemos. Depois eu fui contra a LDU, ganhamos, mas não levamos.
O problema é a camisa,
se a gente tivesse
não é você.
Perdido. Não, se tivesse perdido, eu nunca mais ia usar. Deixava dentro do meu armário lá e tava tudo certo.
Problema é ele.
Manuel Fernando, boa noite. Onde conseguimos esse boné e esse suporte de celular? Forte abraço a todos.
O boné do Perrone, mostra aí de novo, põe ele pra frente.
Eu fico muito humano com ele pra frente, mas tudo bem. Vamos lá.
Isso aí.
Onde você comprou?
Então, esse boné é da LJ, né? @lj.oficial, né? Do Lucas. O Lucas tem uma história legal, esse boné. O Lucas, ele já faz, né, uns bonés licenciados do São Paulo e não tava vendendo bem? Tá vendendo bem. Mas não tava vendendo tudo aquilo porque tem concorrência. Tem outros bonés licenciados, sim, né? Lá no vendendo nas lojas. E algumas lojas não tinham comprado os bonés dele. Porque aquele boné é meio coquinho, sabe? Ele lançou aquele coquinho meio Lacoste, sabe? Pequenininho, assim. E aí ele tem entrada com todos os jogadores do São Paulo. E no contrato de licenciamento, ele tem direito a ir no CT duas vezes para fazer ação com boné. E aí ele usou uma dessas para entregar para a diretoria, eu acho que um dia antes do jogo, esses bonés e entregou para todos os jogadores. E a diretoria falou, se a gente ganhar, eles podem usar no campo. Né? Então foi muito arriscado, né? Porque
caramba.
E virou assim totalmente, ele passou assim o fim de semana todo confeccionando o boné, pedido de todas as lojas.
Que legal.
E pô, é um cara bem legal que teve o insight, né? A estrela de,
sem dúvida,
de fazer.
Rapaz iluminado.
Vai ter em breve, viu? Na São Paulo Mania, nas lojas aqui do Tatuapé, do Alphaville, todo mundo comprou, tá chegando.
E esse símbolo na lateral, do outro lado?
Oh, muito legal.
É muito legal.
Relevo.
Exato.
E o suporte do celular é o Rick Mortari, que é um espectador nosso. Depois a gente vai divulgar aqui as mídias dele. Ele ficou de mandar pra gente. Mas aí logo, logo a gente divulga como é que você pode comprar.
Que, inclusive, esse é um porta-celular do São Paulo, do Santa Cruz, do Botafogo de Ribeirão Preto. Isso. Também do Chacarita Júnior. É incrível.
É incrível, é multiuso, né?
É.
Mas assim, muita gente tá pedindo esse suporte.
Do Joinville
chamando
também.
DM.
Joinville.
Tem que fazer.
Ferroviário do
Ceará.
É isso
aí. Vamos falar da Tricolor Run?
Vamos falar da Tricolor Run, né? Pessoal, solta aí o nosso vídeo do Tricolor Run. Vai ter mais uma Tricolor Run, gente.
É em novembro, não é?
Novembro. Em novembro. Vou ver aqui todas as...
São provas de 3, 5 e 10K. Muito legal mesmo.
19 de novembro.
Já participei duas ou três vezes, já até perdi a conta. E o que é mais legal desse ano é o uniforme, porque quem participou da prova do início do ano tinha essa camisa listrada aí que vocês estão vendo. A nova é uma camiseta preta com uma outra medalha nova. Então, quem quiser participar e quiser pegar uma nova medalha, vai ter até um trajeto diferente aí nas provas também. Então, quem achou que foi baba ali, que foi fácil, agora vai sofrer um pouquinho mais. Mas vale muito a pena, é um evento muito legal. Esse ano o Zé te apresentou, foi o mestre de cerimônias, né? E o Fernando Camargo correu lá, foi com o irmão dele também, tinha um monte de amigos lá. E vamos estar lá de novo, né? A Renatinha vai correr com a gente.
Eu,
né?
Minha irmã, a gente quer.
Aí.
Todo mundo.
Quero ver.
Corrida para criança, né? Bem legal mesmo, ó. Muito é bacana. Um evento bem bacana, né? O último foi à noite, né? É agora noite. Vai ser de dia, é. Né? No, de manhãzinha, né? Então não tem aquele calorzão, sabe? Começa bem cedo. Então...
É verdade que a versão corintiana desse evento é a Fuga das Galinhas?
Pode ser, né? Pode ser. Tem que perguntar pro Alan, né? O Alan fica tumultuando aqui o programa, falando de reforços, etc. Do Oscar, né?
Então é um grande evento. Para quem gosta de unir entretenimento, o amor pelo São Paulo, né? E corrida é um evento gigantesco, um evento... maravilhoso, como diz ali, né? Digna de um time campeão.
Sensacional. E o Zete lá, pô.
E outra coisa que a produção acabou de me falar, tá acabando o primeiro lote. Então, se você quiser comprar o Tricolor Run ainda com o preço do primeiro lote, aproveita agora, compra, porque depois vai virar o lote.
Onde
e você sabe, a Renata sabe, né? Porque é que nem virada de lote de show de axé. Nossa. Vira o lote e fica mais caro, hein?
Poxa. Ele não perde a chance. Você
quer falar do show?
Não.
Mas, né? Mas onde vende?
Sério.
Onde vende?
Eu postava, ele mandava, Bel! Bel!
Pelo amor de Deus. Olha, vocês entrem no perfil Tricolor Run no Instagram. Lá tem o link que vai para bio deles, que tem todas as informações e também tem... todos os preços e como comprar. Você já compra na tiqueteira, já lança no teu aplicativo, no celular, e aí é só correr literalmente pro abraço no dia 19.
Boa! É isso aí. Muito bem, estamos chegando ao final de mais um Semana Tricolor. Alguém quer deixar um destaque final?
Eu queria... Vai primeiro. Os mais velhos, vai.
Tá bom. vocês não falaram do pet, né? Do pet que vai na camisa, né? Da Copa do Brasil.
Teve um conflito.
Quero falar. Muita gente perguntou, né? O São Paulo vai usar o pet da Copa do Brasil, né? Porque saiu umas camisas. Ficou até legal, né? Com pet. Parece aqueles pets da Champions, né?
Uhum.
Só que não vai usar. Por quê? Porque o pet, ele é de uma marca de casa de aposta. E o São Paulo tem a sportsbet.io, que é a casa de apostas do São Paulo. Então, conflita. Pero o torcedor pode comprar o pet e pode aplicar na camisa. Vai vir o pet para as lojas, as lojas São Paulo Mania, as lojas terceirizadas aí que vendem camisas. E você pode usar e aplicar o pet na tua camisa.
Muito bem. Renata?
Não, tudo certo. Seguimos.
Conta aí da banda Beijo, da banda... Qual foi o set list lá do show?
Foi Alexandre Peixe na primeira noite, depois foi Bel.
E Durval. Pô, só acabou. Isso, né, gente? Só isso.
É casamento isso aí?
Não, é um evento que chama Oitava Maravilha, é demais.
Ah,
são três noites.
Quando que é o próximo? Eu não posso deixar de perder.
Posso falar que energia, que vibe boa, é real. Eu tô ainda me recuperando. Inclusive, dançar o tchan não dá, porque você trava, né, a coluna. Depois dos 40, não tem condição nenhuma.
Então tá certo. Pessoal, oi, diga a cena.
Rapidinho. Tem uma amiga que tá travada até agora.
Eu só queria agradecer mais uma vez lá mesmo, Dr. Turíbio Barros, pelo evento lá, que foi muito bacana em Campos do Jordão. Sigam aí o Instagram, ídolos.spfc. A Gerceli também, que organizou. Foi um evento beneficente com todo o time de 2005. E mandar um abraço lá para os amigos. Lá o Faquese, a Camila, o Fábio Tomioca, a Bruna Viana. Todo mundo que estava lá no evento. Dr. Marco Aurélio, Dr. José Sanches, todo mundo que falou que tá assistindo o Semana Tricolor aí, e a galera também que vinha cumprimentar e falar, ah, fala pro Perrone isso, manda um abraço pra Rê, pro Sombra, todo mundo tá assistindo a gente.
Muito obrigado
aí
a todos.
Muito bom, um abraço a todos.
É isso aí. Então estamos indo embora. Antes de ir embora, deixa o seu like, se você ainda não estiver inscrito no canal, inscreva-se no canal Semana Tricolor. Semana que vem estaremos de volta após o confronto contra o Vasco da Gama. Vamos deixar palpites para São Paulo e Vasco?
Verdade. Palpites para São Paulo e Vasco. Vasco e São Paulo, né? São Januário.
Estaremos lá.
Sombra.
1-1.
Renata.
2-2.
Eu vou num 0-0.
Cara.
Não, eu vou num 1-0 pro São Paulo, vai.
Eu acho que vai ser um jogo muito complicado.
É, o Vasco você tá ganhar com de qualquer jeito.
Dizer que o Vasco vai ganhar e não tá com coragem.
Não, eu vou falar. Eu acho que vai ser muito complicado porque o Vasco tá.
Perdeu assim, agora.
Embalado. E precisando sair do desespero.
Perdeu um pouco do embalo, tomou 4.
Vou torcer para um empate, 1-1, mas eu não sei, eu tô pessimista, tô achando que o São Paulo vai perder de 1-0. Tomara que não.
Então tá.
Tá bom.
Então, dados os palpites, um abraço a todos. Valeu, até mais, até semana que vem.